Uma pessoa foi aos Estados Unidos e deveria passar por Nova Orleans, exatamente no dia em que aconteceu por ali a purificação através do furacão. No entanto, na véspera, ela cancelou a passagem e não foi viajar. E ela disse que se ela não tivesse cancelado esta passagem, não tivesse desistido da viagem, que ela talvez não estivesse aqui agora. As nossas opções são muito importantes, claro, no momento em que nós as fazemos. Mas opções básicas e importantes como esta, estas opções foram feitas antes de nós nascermos, antes de nós encarnarmos. Então, como a opção foi feita antes de nós encarnarmos, quando chega no momento adequado no plano físico, nós não temos dúvida e optamos por aquilo que devemos optar. Quando a opção não foi tomada antes de nós encarnarmos, aí nós podemos ficar na dúvida, porque são provas para ver como é que a gente age e o que é que a gente escolhe. Mas o que foi escolhido antes de nós encarnarmos, sobre aquilo não há dúvida. E no momento exato, nós escolhemos como foi estabelecido no princípio. E algumas pessoas estão tocadas por essas experiências que os americanos estão fazendo com aquele furacão e estão se lembrando que aqui no Brasil há várias áreas que estão em grandes altitudes. E ela cita aqui várias áreas. E que estas áreas não seriam purificadas pelas águas, porque estão muito altas. E como será a purificação da vegetação e das terras nesses lugares que não serão inundados? Bem, o fato de uma área ser elevada, isto não quer dizer que as águas não cheguem lá. Não quer dizer. Primeira coisa. Agora, a purificação não é só através da água. Purificação é também através do fogo ou através de transmutações. Quando nós estamos fazendo transmutações, nós estamos transformando muitas substâncias psíquicas que podem transferir ou que podem modificar o que está previsto para uma determinada área. Porque nós transmutamos o psiquismo, nós transmutamos os sentimentos, os pensamentos, transmutamos o etérico. Então isto pode mudar a previsão de purificação para uma determinada área. Agora, se nós não despertamos para esta necessidade de purificação, de transmutação, se nós não despertamos para isto e se não colaboramos para a harmonia nesse sentido, então a purificação será proporcional às nossas distrações, será proporcional ao nosso descaso por estas coisas. A purificação não vem para castigar. Purificação vem para fazer uma limpeza, para fazer um equilíbrio que nós não pudemos fazer, ou que nós não quisermos fazer, ou que nós não sabíamos até que ponto teríamos que colaborar para que aquele equilíbrio fosse feito. Então, quando acontecem esses movimentos das terras, dos mares, dos ares, dos ventos, quando acontece isto, isto deve nos levar a uma reflexão, deve nos levar a fazer esta pergunta: qual é a minha parte neste assunto? Qual é a contribuição que eu dei para isto? E quais serão as transformações que eu devo fazer, que eu posso fazer, para colaborar com uma maior harmonia no planeta? Porque muitas vezes o que acontece numa área não é só responsabilidade daquela área. Muitas vezes há uma responsabilidade mundial, planetária, E o juízo, a purificação, começa por determinadas áreas. E depois, se necessário, vai se estendendo, vai se expandindo. Mas teríamos que perguntar qual é a nossa parte nisso. Porque, embora as coisas aconteçam num outro lado do mundo, nós devemos ter parte nisso também. Porque o nosso pensamento chega lá. O nosso sentimento contribui para o astral planetário, para o mental planetário. Então, quando nós vemos estes sinais, se trata de nós perguntarmos qual é o nosso papel nesta situação. Este mês, nós temos como livro central o Toque Divino, que parece que se estava prevendo o que iria acontecer nestes dias, porque o Toque Divino é muito claro com respeito a tudo isto, e é uma forma de nós nos prepararmos ou de nós nos dispormos a estarmos sintonizados numa certa direção para colaborar com o planeta nestas etapas. No Toque Divino, lê-se o seguinte: terras e águas já se movem, e há os que verão no seu movimento a radiância da vida que pulsa no interior do planeta. Então, no interior do planeta existe um núcleo de vida do planeta. Então, esta vida que pulsa no interior do planeta, ela se reflete aqui na superfície. Então, quando há um movimento purificador na superfície, isto foi um movimento da vida que pulsa no interior do planeta. Porque isto é sempre em função de um reequilíbrio perdido. Houve um equilíbrio perdido, então o próprio planeta deve se mover, o próprio planeta deve dar impulsos para que este equilíbrio retorne. E no Toque Divino, logo em seguida, diz: os que mais compreendem não lutam, porque a batalha está vencida. Não se detêm, porque sabem aonde chegar. Isto são palavras um pouco diferentes do livro A Quinta Raça, mas que dizem a mesma coisa. Então, quando começam esses movimentos purificadores que são previstos, que eram previstos, que portanto nós devemos estar preparados para eles, então, quando nós compreendemos isto, nós não vamos lutar contra isto, porque isto, em parte, é inevitável, e em parte pode ser acelerado ou pode ser bem mais contido, dependendo da atitude da humanidade no momento. Agora, o Toque Divino diz: a batalha está vencida. Sim, porque isto não é só uma questão telúrica, não é só uma questão geológica, mas isto se trata de uma luta entre forças evolutivas e forças da resistência, de forças involutivas. E embora esta luta entre as forças esteja se refletindo aqui na superfície da Terra, a luta em si já está resolvida. Nos planos internos do planeta, nos planos sutis da vida, esta luta entre as forças evolutivas e as involutivas já está resolvida. Por isso que diz: os que mais compreendem não lutam, porque aqui se trata de aceitar e de ver em que pontos nós podemos aliviar as situações. E diz ainda o Toque Divino: passam nuvens tormentosas, raios e trovões, mas se o olho do discípulo permanece na luz, o sopro limpa-lhe os ouvidos e, como um cântico, a palavra lhe é revelada. Então, se nesses momentos, não? Nesses momentos movimentados, se nesses momentos tumultuados, os nossos olhos permanecem na luz, isto é, se a nossa atenção permanece focalizando aquilo que é positivo, o plano evolutivo, ou a nossa alma individual, o sopro simbólico, limpa os nossos ouvidos e nós ouvimos então um cântico, ou ouvimos a palavra revelada, isto é, ou as instruções para estarmos naqueles momentos agindo inteligentemente, ou naqueles momentos aprendemos algo, naqueles momentos, com aquela experiência, algo nos é revelado. Então tudo isto são oportunidades. Agora, diz ainda o toque divino que dos mundos vizinhos afluem correntes de auxílio. Sim, porque os auxílios que nós podemos receber dos nossos semelhantes de outros países, dos bancos, dos hospitais, dos laboratórios, tudo isto são auxílios terrenos, são auxílios terrestres, que podem suprir determinadas áreas da necessidade, o que podem suprir determinados pontos de desequilíbrio. Mas o toque divino está contando com o auxílio dos mundos vizinhos, isto é, de outros mundos, de outras civilizações, de outros níveis, de outros planos de consciência. Porque quando em outros planos de consciência existem seres ou consciências ou leis que podem controlar o que se passa num plano inferior, de lá nós podemos realmente receber ajuda. Ajuda de qualquer tipo. E não só ajuda material ou ajuda moral, como a gente pode receber aqui no plano físico, no plano horizontal. Mas dos mundos vizinhos, dos planos internos, dos níveis superiores, daí podem vir correntes de auxílio, do auxílio que realmente for necessário. E diz ainda o toque divino, sobre esta época, que um cântico se faz ouvir. É o júbilo da vida, que antes prisioneira em cada um, foi por fim libertada. Porque nós, quando vemos estes fatos, quando assistimos a estes fatos, não? Quando os meios da comunicação anunciam que houve milhares de mortos, que houve milhares de feridos, isto é visto de um certo ponto de vista. Mas de um outro ponto de vista, quando acontece de um prisioneiro da matéria desencarnar, de um outro ponto de vista, isto é um júbilo para a vida que o move. Então, se uma alma ou se uma mônada está prisioneira de certos esquemas, prisioneira de certos tipos de vida, de situações humanas, então, quando aquela alma ou aquela mônada desencarna, seja através do meio que for, quando aquela mônada desencarna, isto pode ser considerado um júbilo para aquilo que está lá dentro e que foi liberto daquela situação. E nós temos que reconhecer que as situações terrestres, que as situações humanas, muitas vezes são tão cristalizadas, são tão estratificadas, são tão antigas em certos conceitos, que às vezes é preciso um ato drástico, que às vezes é necessário um ato que chamam de violento, mas enfim, é necessário um ato de poder, de um poder maior, para libertar aquilo que está prisioneiro destas circunstâncias. Em certos casos, quando este poder age e traz algum acontecimento violento, em geral, na hora em que aquela violência se opera, em geral, há uma liberação, não só da parte do indivíduo que vai ser liberado daquela matéria, se o indivíduo vai desencarnar. Mas quando há esta violência e o indivíduo não desencarna, é porque o que foram expulsas foram as outras forças. Compreende? Então nós podemos estar numa experiência violenta, um acidente ou uma coisa destas que hoje são muito comuns, nós podemos estar nessa experiência e ou ali pode estar sendo liberado o nosso ser divino, então nesse caso nós estamos desencarnando, ou ali está sendo liberada as forças involutivas, as forças que impediam que o ser divino pudesse evoluir naquele corpo. Então, pode estar acontecendo várias coisas neste momento. E o toque divino diz ainda, tudo passará. Bem, isto é óbvio, não? Tudo passará, tudo passa. O tempo anuncia, isto é, o tempo sabe quando é que as coisas devem passar, ou quando é que as coisas não devem passar. O tempo sabe. E ainda diz o toque divino que os profetas revelam, antes que a mais brilhante luz envie o seu raio no alvorecer, muito ainda ocorrerá. Então, isto que está acontecendo não é nada mais, nada menos que o começo. Começo bem no começo, bem no início. E que muito ainda ocorrerá. E diz ainda que depois de todo o movimento, não se encontrarão mais o norte ou o sul, o leste ou o oeste. A consciência da unidade vai ditar os novos padrões. Então, tudo isto, no fundo, está buscando uma purificação e está buscando uma unidade na consciência. E para haver esta unidade na consciência, vários setores da vida ou vários escalões desta humanidade, no plano externo ou no plano interno, necessitam de uma certa transformação, necessitam de uma certa mudança. E aqui, esta falta de união é simbolizada no livro pelo norte, o sul, o leste e o oeste. Quando não houver mais estas coisas, é porque estará tudo unido, porque o mundo estará unido. Portanto, em outras etapas, em etapas anteriores, quando houve grandes transformações através de cataclismos, através de mudanças de inclinação no eixo da Terra e tudo isso, sabe-se pelo conhecimento oculto que aquilo que hoje é o Polo Norte, antes era o Polo Sul, etc. Então, há mesmo transformações até físicas neste sentido. E nós estamos sendo preparados para isso, cada um naqueles pontos em que deve ser preparado, e, no nosso caso, existe uma série de chaves, uma série de informações, uma série de ensinamentos a respeito de como agir internamente, de como se alinhar, de como estar focalizado em determinadas situações. E como reconhecer, pergunta uma pessoa, a que grupo de alma nós pertencemos? Porque nós estamos sempre ouvindo, não? Reiteradas vezes, que nós somos um grupo de almas nos planos internos. E como reconhecer a que grupo nós pertencemos? Para que nós tenhamos consciência da nossa vida como alma, para que nós tenhamos consciência do que se passa conosco nesses outros planos de realidade, nós teríamos que desenvolver o autoesquecimento como personalidades e teríamos que praticar o serviço desinteressado. Então, nós teríamos que desenvolver esse autoesquecimento, teríamos que esquecer de nós mesmos. Porque esquecendo de nós mesmos como personalidade, como ego, como pessoa humana, é esquecendo de nós mesmos que nós vamos desenvolvendo a percepção daquilo que somos nos planos internos. Agora, o serviço desinteressado, a ajuda que se presta ao plano evolutivo, à humanidade, sem ter interesse algum, material ou de outro tipo nisto, isto é o suficiente para que a gente comece a se reconhecer como ser interior. Agora, este reconhecimento nosso como alma que somos e como grupo interno que somos, isso se dá por etapas, isto não se dá de repente. Então é preciso que esse autoesquecimento venha sendo cultivado, é preciso que nós como ego, como personalidade, não tenhamos mais o controle do nosso ser, da nossa vida, e que nós estejamos realmente num serviço desinteressado para começarem a acontecer estas etapas. E essas etapas, então, de conhecimento, incluem revelações graduais. A gente não tem uma revelação inteira, total, de repente. Mas nessas etapas de interiorização, nós vamos tendo graduais revelações e que vão nos ajudar a receber uma fluência energética, uma ajuda cada vez mais frequente, até que a gente se sinta permanentemente ajudado. Porque ajudado nós somos, senão nenhum de nós estaria vivo se não fosse ajudado. Porque não há condições de vida na superfície da Terra, vida natural. Então, quem está vivo é porque está ajudado. Senão não estaria mais nem vivo, com o que come, com o que respira, com o que pensa, com o que ouve, com o que vê e com o que sente. Já estaria envenenado. Mas não está ainda desencarnado, é porque está sendo muito ajudado. E nós vamos sentindo com esta ajuda, gradualmente também, a nossa ligação pura, a nossa ligação fraterna, primeiro com outros seres, que tanto podem ser seres humanos, como seres animais, como seres vegetais, como seres minerais, enfim, nós vamos sentindo esta ligação, primeiro com os seres. Depois, começamos a sentir esta união com as consciências. Vamos sentindo esta união com a consciência do outro, com o modo do outro ser, com aquilo que o outro é, tudo isto no plano da consciência. Isso já é um outro grau de percepção. Então, em vários planos, em vários níveis, em várias dimensões, vai se dando esta aproximação. E a conclusão desta etapa é nós reconhecermos a nós mesmos como alma e reconhecermos o grupo de almas do qual nós fazemos parte. Isto é uma experiência gradual. Mas sem o autoesquecimento como personalidade e sem o serviço desinteressado, esse processo não tem início, não tem começo. E ele começando, gradualmente ele vai se desenvolvendo. E aqui uma pessoa está perguntando onde se encontram as raízes do povo brasileiro, onde se encontram as raízes nossas. Do ponto de vista histórico, isto é muito conhecido e não vem ao caso. Nem vamos considerar estas coisas que são oficialmente estabelecidas. Isso é um assunto muito complexo, porque a origem de alguns grupos de almas e de mônadas é completamente desconhecido. Então existem grupos de mônadas, existem grupos de almas, cujas origens são desconhecidas, não estão no nosso plano consciente. Então existem mônadas e almas coligadas com certos planetas e não com outros. Existem mônadas e almas coligadas diretamente com o Sol. Mônadas e almas coligadas com grandes estrelas. Isto tudo é muito desconhecido. E se não somos coligados, é porque isso tem a ver com a origem da nossa vida também. Então vocês veem que este é um assunto muito obscuro. Mas, dentro de um âmbito possível, não para a nossa compreensão, nós poderíamos dizer que o centro planetário de Iberá, esse centro planetário que nós estudamos, desde os primórdios da Terra, desde os primórdios do planeta, é o que trabalha para a transformação desse nosso material, inclusive desse nosso material humano mais concreto. E esse centro de Iberá, desde o princípio, desde os primórdios, emitiu um prolongamento dele, que é conhecido em certos planos de consciência como Ibês. E Ibês, que é este prolongamento, Ibês, hoje, existe no plano etérico do Brasil. Este prolongamento, que nós chamamos de Ibês, tem uma energia interior, tem um fogo interior, que ainda está vivo no plano etérico do Brasil, e que a sua função como fogo é colaborar para a criação da nova raça. Então é por isso que este povo brasileiro é um pouco diferente. Porque este povo brasileiro, quer dizer, eu estou falando da coisa no ponto de vista da alma, do ponto de vista interno, este povo brasileiro realmente está mais próximo deste fogo do que o resto do mundo. Ele não é diferente, ele não é especial, ele não é melhor do que os outros. Mas ele, do ponto de vista etérico, ele está mais próximo de Ibês. Ele está mais próximo desta corrente, porque isso está aqui em cima do Brasil, no plano etérico. Isto se manifestou desde o princípio, mas pode ter acontecido movimentos no globo, de forma que Ibês no plano etérico pode ter estado sobre outras regiões, e não sobre a América do Sul. Agora que o globo está numa certa posição, que a América do Sul está sob Ibês, compreende? Então isto não é um privilégio, isto é algo que trabalha desde o princípio da Terra e que, segundo os movimentos que a Terra vai fazendo, isto pode até estar numa certa posição de sintonia com coisas extraplanetárias. Então a posição de Ibês, ou a posição de Iberá, ou a posição dos centros planetários, isto é determinado não pela posição do planeta, do globo planetário. Isto é determinado pelas conexões que tem. Então, se um centro planetário tem uma conexão muito firme com uma determinada conjuntura, o planeta pode girar várias vezes que ele dali não sai, no plano etérico, compreende? Então, este Ibês, desde o princípio, estimulou as raças humanas, e Ibês agora está trabalhando abertamente para a nova raça. Está trabalhando abertamente para a consumação desta quinta raça, e depois da sexta, e depois da sétima. Não só o Brasil, por causa da sua situação geográfica, não soube tudo isto, mas estas almas ou estas mônadas que aqui estão, e que são mônadas e almas que não tem nacionalidade. Uma alma não tem nacionalidade. Uma mônada não tem nacionalidade. Então, quando se diz o povo brasileiro, do ponto de vista espiritual, nós estamos dizendo as mônadas e as almas que estão aqui reunidas numa determinada etapa das suas vidas. Não sei se tem atestado de nascimento ou de óbito de brasileiro. São mônadas e almas, não, que estão aqui sob essa energia. Então, como se disse, o fogo interior de Ibês ainda arde no plano etérico da América do Sul, aonde prepara então essas raças futuras. Portanto, a estimulação racial aqui no Brasil tem a ver com um contato e tem a ver com uma ascendência muito pronunciada desta força, deste núcleo de Ibês e do centro de Iberá, que está trabalhando a matéria em si. Por meio de Ibês, tudo aquilo que é material consegue uma ponte com aquilo que é imaterial. Então, nós estamos sendo trabalhados muito diretamente para fazermos a ponte, para coligar esta nossa parte material, esta nossa parte humana, esta nossa parte concreta, com a parte invisível, com a parte abstrata, com a parte supra-humana, com a parte supramental. Esse mundo material e tudo aquilo que é a sua contraparte imaterial deve se fundir, deve se unir no planeta todo. E isto vai sendo feito à medida que as regiões do planeta, ou à medida que aquelas almas ou que aquelas mônadas vão aderindo a este processo. Então nós podemos estar trabalhando com Ibês, morando lá do outro lado do mundo, porque é uma questão de almas e de mônadas, não é uma questão material de corpos. Mesmo porque você pode viajar por Mato Grosso, você pode viajar pelo Brasil Central e não vê Ibês. Não vê Ibês porque não é físico, que ele está no plano etérico. Então, você, etericamente coligado com aquilo, você está trabalhando junto, você está colaborando. Agora, não se pode falar de nova raça, ou não se pode falar de um trabalho racial que está havendo em todos nós para irmos para raças futuras, para irmos para raças supramentais ou para raças espirituais. Não se pode falar nisso sem considerar tanto Ibês quanto Iberá. Porque Iberá e Ibês são dois aspectos do mesmo trabalho. Iberá lida com a nossa matéria primordial, lida com a nossa matéria assim como ela é na origem. Iberá trabalha o nosso material original. Ibês trabalha com esta matéria já elaborada por Iberá. Então, Iberá começa o trabalho mais denso, Iberá começa o trabalho mais primário, e logo que este material começa a ser moldável, logo que este material humano, duro, perverso, logo que isto começa a dar sinais de que quer ser elaborado, então isto passa para Ibês, para a luz de Ibês. Porque Ibês contém na sua consciência não só os moldes para nos ajustar aquilo que é a nova raça, mas Ibês conhece o protótipo, Ibês conhece aquilo que será a nova raça. Então nós temos nesse centro de Ibês um elemento hoje fundamental. Iberá trabalha com as energias do planeta Mercúrio, com as energias do planeta Mercúrio. E Ibês trabalha com as energias do planeta Júpiter. Então vocês veem que hoje, para trabalhar com energias, nós podemos desconhecer totalmente a astrologia. Iberá e Ibês trabalham conosco e em comum, em colaboração e com a força desses planetas, não? Então, Iberá com Mercúrio e Ibês com Júpiter. E isso constitui, entre Mercúrio e Júpiter, e Iberá e Ibês, nós estamos realmente dentro de um vórtice dinâmico que faz qualquer metamorfose, que faz qualquer transformação, desde que o ser permita, desde que o ser se ofereça para isto, desde que o ser se disponha para isto. Então veja que a gente vai compreendendo que as nossas transformações estão muito bem guardadas. Isso está conduzido por uma inteligência extraplanetária. Quer dizer, aqui nós não estamos nem colocando o Sol, que é o regedor do sistema, que também pode estar colaborando conosco diretamente, e nós com o Sol. Tudo isso são as raízes disto que está acontecendo aqui, neste povo, nestas almas, nestas mônadas, principalmente nesta região do planeta, onde isto, etericamente, é um verdadeiro laboratório. Repito, isto não impede que aconteça com almas e com mônadas ou com pessoas em qualquer lugar do mundo. Mas a conexão é esta. A conexão, neste momento, para efeito da nova raça, para efeito daquilo que deve ser a nova humanidade, está ligado com Mercúrio, está ligado com Júpiter fora da Terra. E dentro da Terra etérica, está ligado com Iberá e com Ibês. Então nós temos todas estas chaves nas nossas mãos. Temos todas essas informações. E temos que dispor dessas informações, teremos que refrescar a nossa memória, não é? Eventualmente voltando a essas informações para nos atualizarmos. Porque a primeira vez que entramos em contato com essas informações, pode ser que a gente não estava se dando conta com que coisa estamos entrando em contato. Então lemos aquilo assim superficialmente, entramos em contato superficialmente. Mas aquilo foi uma semente que foi plantada em nós. Esta semente foi plantada no momento em que você entrou em contato com essa transformação. Há 10, 15 anos, 18 anos atrás, numa vida anterior, não sabemos quando. Então existe essa semente lá dentro. De repente, esta semente começa a germinar. Se nós então retornamos à fonte da informação, ali nós vamos ver outras coisas. Vamos encontrar outras conexões, outras chaves que nos primeiros momentos não tínhamos possibilidade de reconhecer. Porque nós temos que estar diante daquilo que está acontecendo no planeta da forma mais consciente possível. Então, daqui por diante, além daquilo que está programado, o que virá depois vai depender da necessidade. Vai depender da necessidade dos grupos, da necessidade dos indivíduos e da necessidade do planeta e da necessidade que a situação for apresentando. Agora, neste campo que nós estamos vendo, com Iberá, há uma triangulação. É uma boa chave para nós isto. Com Iberá, há uma triangulação. Iberá, Erques e Anuteia. Então, esses três centros, Iberá, Erques e Anuteia, em triangulação, eles são denominados os guardiães dos mistérios. Então, muitas coisas que a humanidade não dispõe como informação, não dispõe ainda, porque não se interessou, ou porque não se abriu, porque não é problema dela ainda. Os problemas da humanidade são muito conhecidos. A humanidade não tem esses problemas ainda. Então, quem tem isto despertado, quem está buscando uma chave para esses momentos atuais, além de Iberá e de Ibês, para resolver o assunto racial, da raça humana nova, da nova humanidade, encontra nessa triangulação Iberá, Erques e Anuteia, muitas coisas que para a humanidade ainda são desconhecidas e misteriosas. Muitas coisas que são ocultas para a humanidade. Essa triangulação tem a autorização para instruir aqueles que estiverem abertos. Claro que dentro de uma possibilidade kármica, não só individual, mas planetária também.